Paraná em Rede está de volta.
Pet shops e clínicas veterinárias, apesar de serem considerados como atividade essencial, também estão precisando aí se reinventar em tempos de pandemia. Confira na reportagem de Amanda Yargas.
Gatos, cachorros e outros bichos deixaram de ser considerados companheiros e até melhores amigos para virarem da família. Os cuidados essenciais com eles precisam ser mantidos durante a pandemia e por isso mesmo pet shops e clínicas veterinárias permanecem abertos. Mas os mimos para esses irmãos e filhos peludos acabaram ficando em segundo plano e agora a maioria dos donos gasta somente com o essencial. Como conta a proprietária de um pet shop em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, Patrícia Tiesen.
Quando foi falado do coronavírus, que a pessoa tinha que ficar em casa, em quarentena, na primeira semana a gente teve um fluxo muito grande de pessoas indo até a loja comprar produtos para se estocar, deixar em casa. Aí depois que passou essa semana, a gente viu que muitas pessoas ficaram mais reclusas em casa, a gente aumentou o nosso fluxo de entrega e as pessoas somente se é necessário. Como pet shop o pessoal utiliza ração é alimento, então o cachorro não pode ficar sem comer. E o restante que é mais superfluo, a parte de acessório, a parte de petisco, acabou ficando um pouco baixa a venda.
Segundo a empresária, a queda nas vendas e prestação de serviços diminuiu em 30% os ganhos do negócio. E para reverter esse quadro, foi preciso mudar a forma de atendimento aos clientes.
A gente aumentou a nossa parte de entrega. A gente trabalhou muito com divulgação em cima disso. A gente está trabalhando com máscara, com luva, com álcool, para o pessoal sentir que pode receber tranquilo o produto em casa. Na parte de banho, aumentou para a gente o fluxo de buscar os cães em casa, principalmente porque a gente atende bastante público idoso. Outra coisa que a gente acabou fazendo foi trabalhar com horário de consultas marcado. A gente começou também a trabalhar tudo com banho com horário agendado. Então, isso foi o que a gente acabou fazendo para facilitar para o pessoal, que o pessoal vê que também a gente está tendo todo o cuidado necessário que precisa nessa época, né?
De acordo com o consultor do Sebrae, João Luiz Moura, o segmento de pet shops e serviços veterinários registrou queda de 51% no faturamento em um levantamento realizado durante a crise. Além de estarem atentos a produtos que possam interessar mais aos clientes neste momento, como fraldas e toalhas higiênicas, por exemplo, que economizam passeios para as necessidades dos pets, evitando que o dono saia para a rua, a dica é investir em vendas digitais.
Para quem tem um pet shop, é importante assim ter formas digitais assim de fazer com que o seu produto possa chegar para o cliente, né? Então, buscar colocar isso dentro de uma plataforma digital, buscar ferramentas como o WhatsApp para poder fazer a venda. Isso é essencial nesse momento, né? Porque com o isolamento social, as pessoas estão buscando assim bastante comodidade. E manter um relacionamento ativo com esse cliente nesse momento, isso vai fazer bastante diferença. É muitos também assim adotando o drive-thru como uma possibilidade. Né? Então, o cliente muitas vezes nem precisa descer do carro, né? ele faz o seu pedido e basicamente ali, né, você só tem a entrega do produto ou talvez a efetivação ali da venda.
Já com relação às clínicas veterinárias que fornecem um serviço que precisa ser presencial, a dica do consultor é fortalecer o vínculo com o cliente e lembrá-lo dos cuidados de saúde que o animal precisa.
Contatos que você possa fazer com a sua lista de clientes no sentido de lembrar de vacinas, de vermífugos, né, de outros medicamentos, né, de alguns pets que estão fazendo tratamento, né, porque faz com que a clínica esteja ativa e que os consumidores estejam sempre lembrando de estar consumindo algum serviço ali para o seu pet.
De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
Hoje, a assessora de investimentos, Regi Arruda, indica quais os benefícios de investir em uma previdência privada e como evitar erros comuns que podem atrapalhar seus planos de aposentadoria.
Saúde do bolso.
Ter uma aposentadoria tranquila é o sonho de muita gente. E o segredo para alcançar esse objetivo passa por começar a poupar o quanto antes, principalmente se você não quer depender do INSS para ter uma vida boa quando parar de trabalhar. Existem inúmeros investimentos de longo prazo que podem ajudar você a atingir esse objetivo, como a previdência privada, por exemplo. Esses fundos podem realizar pagamentos do valor total ou pagar mensalidades após a data de vencimento, como seria com o INSS. A maior vantagem é que não existe cálculo por tempo de contribuição, idade e teto. Isso significa que você receberá quantias equivalentes ao valor investido ao longo dos anos. E quanto mais você conseguir investir, melhor. Para poder traçar planos para chegar a uma aposentadoria tranquila, é importante seguir 3 dicas básicas. Primeiro, apenas comece. Pare de adiar a sua decisão de pensar no futuro. Tenha em mente que quanto mais cedo você começar, mais ganhará de retorno no longo prazo. Segundo, pesquise os melhores investimentos. Tão importante quanto poupar um valor mensal é saber onde aplicá-lo e buscar a melhor rentabilidade para você. E por último, é importante evitar alguns erros comuns, como, por exemplo, não acompanhar os investimentos. Lembre-se de que é o seu dinheiro e seu futuro que está em jogo. Você precisa criar o hábito de acompanhar sempre e estar de olho nos riscos que você possa correr. Cuidado para não fazer resgates antecipados e atrapalhar seus planos de aposentadoria. Tenha sempre uma reserva de emergência para usar naqueles momentos de dificuldade. Assim, você evitará que precise tirar o dinheiro de um investimento que seria para o seu futuro antes do tempo certo. Dúvidas ou sugestões? Mande e-mail para regiarruda@salinvestimentos.com.br. Eu sou Regia Arruda, assessora de investimentos, e encontro você na próxima semana na coluna Saúde do Bolso.
Saúde do Bolso.
Partidos políticos estão autorizados a escolherem seus candidatos para as eleições municipais de 2020 por meio de convenções virtuais. Confira na coluna Momento Eleitoral.
Momento Eleitoral. Uma parceria do TRE com a ERP, Associação de Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Tribunal Superior Eleitoral comunica aos 33 partidos políticos registrados na Corte que será permitido realizar as convenções partidárias por meio virtual, tendo em vista as recomendações de distanciamento social durante a pandemia do novo coronavírus. Pelo calendário eleitoral, as convenções para a escolha dos candidatos das eleições de 2020 devem ser realizadas de 20 de julho a 5 de agosto. De acordo com a decisão, os partidos têm a liberdade para estabelecer regras e escolher os procedimentos para a realização das convenções virtuais, as quais devem seguir as regras e os procedimentos previstos em lei e resolução, além, é claro, de respeitar as normas partidárias e a democracia interna das legendas. Os partidos também devem garantir ampla publicidade a todos os seus filiados das medidas que vão ser adotadas. A Corte Eleitoral ainda pretende criar um grupo de trabalho para estudar e definir as diretrizes para o funcionamento dessas convenções virtuais.
Você ouviu Momento Eleitoral, uma parceria do TRE e a ERP, Associação de Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Depois de 75 dias fechado, o Parque Nacional do Iguaçu reabre nesta quarta-feira ao público, data em que se comemora o aniversário de 106 anos de Foz do Iguaçu. O repórter Fernando Figa tem mais detalhes pra gente.
Com a pandemia do novo coronavírus sob controle, Foz do Iguaçu reabre hoje seus atrativos turísticos, assumindo o compromisso de testar todos os casos sintomáticos de visitantes que apresentarem quadro de febre, gripe ou resfriado ou algum sintoma respiratório nos últimos 14 dias. O Parque Nacional do Iguaçu, que abriga as cataratas, maravilha mundial da natureza, reabre para a visitação turística de forma gradual e com todos os cuidados necessários à saúde coletiva. A unidade de conservação foi fechada em 18 de março pelo Ministério do Meio Ambiente, que é responsável pelas unidades federais. Em sua reabertura, o Parque Nacional do Iguaçu atenderá os visitantes de terça-feira a domingo, das 9 da manhã às 4 da tarde. A mudança no horário tem o objetivo de ajustar o serviço de visitação turística às melhores práticas de segurança. Todos os dias o parque vai passar por um minucioso trabalho de sanitização de todo o circuito turístico, oferecendo ainda mais proteção aos visitantes. Para marcar esse reforço, haverá uma live de esquenta na usina de Itaipu com o cantor Gabriel Ismanioto, das 5:30 da tarde até as 8 da noite. A live solidária vai arrecadar fundos para os trabalhadores do turismo. O dinheiro, que será gerido pelo Instituto Polo Iguaçu, será repassado para uma entidade representativa do setor. De São Miguel do Iguaçu, Fernando Figa para o Paraná em Rede.
Com essas informações, o Paraná em Rede fica por aqui. Aproveite seu dia e até a próxima.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.